Essa é a nossa quarta reunião itinerante do ano de 2009. E nossa intenção, assim, é, como vocês já sabem, já participaram de algumas reuniões aqui, é vir nas localidades e ouvir o que a gente precisa ouvir aí, o que tem de necessidade, o que tem de opinião, o que tem de crítica, o que tem de elogio, para a gente levar para o executivo. Vocês sabem que os vereadores não fazem as obras, não nada, mas a gente pode pedir, a gente pode correr atrás para que consiga alguma coisa. A gente sabe também que essas reuniões vinham sendo assim, um pouco improdutivas, a gente conversava muito, mas tinha pouco resultado. Então, esse ano a gente está querendo inverter essa situação aí. Nós recebemos aí a reunião da São Cristóvão, do Funil e Encruzilhada. Funil, inclusive, a gente estava lá meia-noite, acabou meia-noite de reunião.
Meia.
A turma falou um bocado lá. Aí, hoje a gente veio aqui também basicamente para ouvir. Apresentar os trabalhos. A gente geralmente traz um projeto para ser discutido quando tem as pessoas assim, para saber como é que funciona o procedimento da Câmara, como é que é o dia a dia, como é que um projeto é discutido, como é que é votado. Mas hoje, eu não sei se vocês fazem questão, o vereador Salvador, que tem um projeto aqui em 1383, o vereador Salvador, de criação do Horto Florestal no município de Rio Preto. Os senhores desejam discutir esse projeto hoje?
Não, deixa
vocês
responderem aí para mim.
Então, eu acho que podia o Salvador comentar alguma coisa do projeto e a gente partir já para a discussão em relação à localidade de Poços. A gente quer mais interessante para vocês. E a gente pede aí que vocês.
Aí saber mais a parte que ainda interessa do Rodrigo?
Daqui a pouco.
Sabe o telefone.
Daqui a pouco. Daqui a pouco
vai dar. A gente vai só o Salvador comentar sobre esse projeto aqui, que está sendo votado lá, e depois a gente passa para discutir definitivamente aqui em Poços.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade do Poços, boa noite. Esse é um projeto que eu estou entrando com ele na Câmara para ser votado, do Horto Florestal. Quando fala Horto Florestal, às vezes a pessoa confunde com a Polícia Florestal. Não, tem nada a ver. Cada caso é um caso. Esse Horto Florestal vai ser nada mais que um viveiro de mudas, onde já, uns tempo atrás, funcionava lá no posto, mas assim, em situação precária, uma coisa pequena. E esse projeto vai ser de grande utilidade até para o produtor rural, porque as mudas vão ser distribuídas de graça. E eu estou incluindo nesse projeto, eu não sei se vai acontecer o que está no projeto, mas inclusive até para mudas de árvores frutíferas também, que se tem um espaço, nada mais do que a prefeitura entrar com as mudas para você, vamos dizer assim, ter algum benefício, algum rendimento com aquilo, e já que a mata nativa não está podendo mais desmatar e tudo, trazer mudas também da própria mata nativa. A muda de cedro, de peroba, sei lá do que. Eucalipto, laranjeira, goiabeira, enfim, tudo. Esse será criado para distribuição gratuita. Então isso aí é um projeto que atinge mais a área rural do que mesmo da cidade. Se você tiver um espaço lá, se você quiser plantar alguma coisa, você tem a muda de graça. Eu acho que isso é um projeto de suma importância e traz benefício para o nosso município. Muito obrigado,
senhor presidente. Muito bem, vereador. Então, esse projeto vai ser discutido mais detalhadamente na nossa próxima reunião lá na cidade. E, consequentemente, votado, tenho certeza que é aprovado. Agora a gente quer passar. Tem algumas indicações, senhor presidente? Por favor, senhor.
Não,
excelente
Gentil-se o senhor Leonardo Machado de Marreja, vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. O vereador que é subscreve em solicitar depois de ouvir o Senado e a comunidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, indicação no sentido de construir posto de saúde com consultório odontológico na localidade do Porto dos Índios. Justifica-se tal indicação, uma vez que não existe nessa localidade um local apropriado para o atendimento das consultas. O posto de saúde dará grande benefício aos usuários, assim como também dará mais privacidade aos pacientes, médicos e dentistas, uma vez que as pessoas estão sendo atendidas na igreja. Sala das sessões, 30 de setembro de 2009, assinado pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. Indicação no sentido de fazer melhoria nas estradas da localidade de Porto dos Índios. Justifica-se tal indicação, uma vez que as estradas dessa localidade estão em péssimas condições de tráfego, necessitando de corte de águas das enxurradas para trombar e colocar sais em alguns pontos da mesma. 30 de setembro de 2009, também assinado pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. Indicação no sentido de construir galpão fixo para realização das festas e torneio leiteiro com transformador de energia elétrica de grande potência na localidade de Porto dos Índios. Justifica-se tal indicação, uma vez que nessa localidade não existe um local apropriado para a realização das festas, e este galpão servirá para todos os tipos de eventos. Sala das sessões, 30 de setembro de 2009, assinado pelos vereadores Adilson Bastos de Melo e Francisco da Silva Coutinho. A indicação de melhorias nas estradas também está assinada pelo vereador Adilson Bastos de Melo. Indicação no sentido de melhorar a iluminação na balsa da localidade de Porto dos Índios. Justifica-se a indicação, uma vez que essa balsa é o transporte de muitas pessoas que necessitam atravessar o Rio Preto, principalmente à noite, e essa iluminação é de fundamental importância. 30 de setembro de 2009, assinado pelos vereadores Adilson Bastos de Melo e Francisco da Silva Coutinho. Indicação no sentido de ter a possibilidade de instalar telefone público para a localidade de Porto dos Índios. Justifica-se tal indicação, uma vez que essa localidade é muito distante do município, e este telefone servirá de comunicação dos moradores nos casos de emergência e urgência. Ela foi apresentada em 26 de agosto, já enviada ao Executivo, e hoje estamos reapresentando, assinada pelo vereador Adilson Bastos de Melo. Indicação no sentido de estudar a possibilidade de terceirizar uma firma com mão de obra de Rio Preto para melhorias de conservação das estradas na localidade de São Cristóvão, São Pedro Paguá, São Luís e Porto dos Índios, com saibro, escolha e alargamento das estradas. Assinado pelos vereadores Wellington de Souza Nacarato dos Santos, Salvador Miguel Damasceno Pinto, Antônio Marcos Vieira, Adilson Bastos de Melo e José Benedito Pinto Maia. Indicação no sentido de realizar o curso de maquiagem nas localidades Funil, Encruzilhada, São Cristóvão, São Luís, São Pedro do Paguá e Porto dos Índios. Justifica-se a indicação, uma vez que existe um grande número de senhoras, moças e meninas dessas localidades que gostariam muito de fazer este curso, pois o mesmo é prático. Sala das sessões, ela foi apresentada em 23 de setembro, já enviada ao prefeito, sendo reapresentada hoje, assinada pelo vereador Salvador Miguel dos Santos. Indicação no sentido de fazer o calçamento da localidade de Porto Vinho nas proximidades do Mata Bunda. E também foi apresentada primeiramente em 18 de fevereiro, já enviada ao Executivo Municipal, hoje sendo representada, tá? E assinada pelo vereador Adilson Bastos de Melo. Tem um ofício ali também do Adilson, que ele envia ao Executivo Municipal solicitando mutirão para fazer roçado das ruas e campos de futebol no povoado de Porto dos Índios. Na oportunidade, informa que a comunidade reivindica essas obras para a melhor comodidade das pessoas da localidade. E assinado também pelo vereador Adilson Bastos de Melo.
são as indicações? São indicações, são alguns requerimentos formais que são feitos através da Câmara para o prefeito. Não tem força de lei, ou seja, não tem obrigação do prefeito fazer nenhuma delas, mas a gente, os vereadores são mais ligados às comunidades, pedem, que vivem o dia a dia aqui, sabem as necessidades, então pedem, e a gente espera que algumas sejam atendidas, se possível todas, mas é difícil, todo mundo sabe que é difícil. Tem indicação que a gente ouve aí, tem quantos anos a gente pede e não consegue, mas a gente está esperando aí a expectativa de a partir desse ano conseguir as prioridades, pelo menos mostradas aí pela própria comunidade, que a gente consiga implantar de uma maneira efetiva que possa surgir frutos para a comunidade. Agora a gente quer, assim, antes de passar a palavra aos vereadores, quer ouvir a comunidade primeiro, assim, o que acha importante, o que acha necessário, e a gente pede que vocês tenham muita liberdade para falar, porque a gente está falando aqui no microfone, porque está mais fácil para gravar, a gente grava e depois passa lá para arquivar lá. Então a gente pede quem puder falar pelo microfone. Se não quiser, está melhor, pode falar de onde estiver mesmo, que a gente tem.
Eu quero uma coisa, arrumar um campo para nós ali, juntar nós ali. E nós estamos muito do campo ali. Nós precisamos do campo. Nós precisamos. Ontem nós falei com o rapaz lá, rapaz. Dá uma mão nós ali, dá uma ajuda ali, um troço qualquer campo. Nós, ó, aquele campo faz tudo aí para nós. Nós, não tinha campo, hoje tem campo. Não tem futebol, mas tem, nós temos. Eu falei, vou chamar meus colegas, vamos lá. Não, aquele campo vale a pena. É o melhor campo que tem aqui no outro. Nem postado tem isso. É uma beleza aquele campo. Mas tem que ver. Né, Dori? Nós temos que fazer aquele campo, não tem como fazer aquele campo para nós.
Tá anotado aqui, a gente vai passar o mais rápido possível, solicitar aí uma melhoria no campo lá para
para
a comunidade toda aí.
É, todo mundo aí.
Mais alguém?
Não,
é. O livro tinha falado da estrada e do telefone? A telefonia rural não deu certo aqui não, né?
Não.
Mas por causa de que? O sinal não pegava? Ou como é que é?
Tony,
fica à vontade aí.
Olá, pessoal, boa noite, né? Senhor presidente, boa noite. A nota de retificação aqui, gente. Nós temos um problema de água. A nossa água é pouca. O reservatório que nós temos não é grande coisa. Eu queria, se tivesse uma possibilidade, uma ajuda para fazer para a gente, um depósito maior, que a gente pudesse ter mais água, né?
Aí, a água
que
só é aquela ali, só? Ou não?
É uma outra, tem aí, mas aquela ali não serve para tomar não. Ela ia vir do brejo, tem um nascente. Um nascente é pouco. A nossa reservatória é pouco. Então, estão aumentando a população aqui, então tem dia de festa, nós ficamos sem água aqui. Principalmente quem mora aqui em cima, a água desce toda lá para baixo, aqui em cima fica sem água. Então tem uma reservatória maior que possa a água.
Chegou alguma caixa para cá, não chegou?
Hein?
A caixa d'água chegou.
Chegou, mas é pouca, né?
É pouca, né?
É pouca. Então.
Não, é que
é mal. É uma caixa assim que eles colocam lá, mas não dá, é pouca. Não. É pouca assim.
Ah, não pode.
E outra, eu gostaria. O telefone já foi falado aí. A prefeitura não há uma possibilidade, um trator para servir a gente aqui no município, coisa ou coisa, não. Faz muita falta a gente também. Seria muito necessário trator que pudesse.
Trator é o quê?
Colaborar com a gente aí, mesmo que alguns pagam uma importância pouca também, mas tudo bem, se isso é tempo, né? E é difícil ver um trator de fora para vir aqui parar o pessoal ali. Então, cada um tem seu franquiazinho, uma coisa e outra, seria ser bom. E mais o que a gente tem que falar aqui?
Não me lembro. Está lembrando de alguma coisa?
Ah, é. Está ficando aqui. Gostaria também esse banheiro aqui. Uma melhoria desse banheiro. Esse banheiro aí é precário, né?
Precário.
Se tivesse uma melhoria melhor nele, seria bom.
É, sim. E muito bem que aqui é a mesma coisa.
É isso aí. É, a iluminação é claro. Vocês estão vendo aí como está funcionando. Foi arrumado pela festa, estava tudo bonitinho, acendendo tudo bonitinho. Mas aí não serve todo dia. Quando tem evento aqui, que usa? Quando contrário, está todo mundo paga lá. Eu. Hoje, por exemplo, quanta luz tem acesa aí? Estou vendo uma só ali.
Está queimada a lâmpada ou é...
Eu não sei se é problema de lâmpada, se é dos aparelhos que tem aí que não funciona direito. Eu sei que está desse jeito aí. Pois agora em julho, a festinha aqui vai estar tudo funcionando bonitinho. E agora está desse jeito aí. É isso aí. De minha parte, é só isso. Obrigado.
Foi, a gente vai caminhar as reivindicações aí para a prefeitura e assim, a gente vê que são coisas assim, de primeira necessidade e talvez não seja tão difícil de fazer. Em relação ao trator, a informação que a gente tem é que a intenção é voltar no trator, mas a princípio seria só a partir do ano que vem. Agora, não sei assim, com reivindicação específica para isso, se a prefeitura consegue um trator, que assim, para ajudar todo mundo da região, é um tempo maior, né? não é uma pessoa duas. Então, você tem que providenciar um tempo maior, ter um trator só para isso, né? Para um ou até dois. Tem outro problema que a gente ouviu falar, a gente vai voltar também aquela participação de calcário que a pessoa tinha, de outras coisas para beneficiar a terra ali, para melhorar a qualidade da terra, né? E o veterinário também, junto com a parceria com a Emater, vai vir para dar um apoio assim, em cada propriedade, para dar uma luz, se for primeira necessidade, não coisa muito profunda, mas que fosse assim, mais básico para a comunidade ter uma segurança assim, enquanto precisar. Isso já está sendo viabilizado. Agora, sinceramente, eu não sei se começa esse ano ou se começa no ano que vem. Esse ano foi um ano um pouco complicado, um pouco conturbado, sinal de crise. A prefeitura assim, foi recebida com um pouco de dívida, né? Então isso complicou um bocadinho. Então, isso tudo demorou, muitas coisas que estavam marcadas para fazer no início do ano, até hoje não foram feitas. E nós temos lá, por exemplo, o bairro do Cavaco Rio Preto, que a chuva destruiu ele metade do bairro em 27 de dezembro do ano passado. Está até hoje do mesmo jeito. Então, assim, tem umas prioridades, assim, pessoas lá estão. Vão amassar a barra agora, se não arrumar. Então, são as prioridades assim, que a gente tem que tentar forçar que o prefeito faça. Ainda esse ano, para dar mais condições de viver lá daquele pessoal lá. E outros projetos vão chegando aos poucos. O Nico já falou, o Toninho já falou, o Zé. Piá, vai falar alguma coisa, Piá?
Não tem condição grande de limpar, porque eles fizeram o telhado encostado na caixa. Como é que vai ter que vai limpar aquelas caixas? Não tem condição, se não der um modo na rua, fazer um troço de jeito, para poder lavar as caixas, não tem jeito de lavar. De 8 anos que está ali, nunca...
Aquele telhado de trás do banheiro é o que?
Aquele é um
banheirinho.
Só tinha que fazer uma lajinha naquele banheirinho, então.
Colocar esse de cá, de cima,
outra caixa
d'água ali.
Sei.
Fizeram um telhado, assim, a fratura da caixa d'água, assim, mas não tem jeito.
Ah, você entra lá, mas não dá. Não dá para lavar.
Os canos lá para trás, os canos para lá e para cá, não tem jeito, a gente entra lá dentro e já tem que fazer um jogo direito para você.
Aquela água ali, aquela caixa de sol do banheiro?
Não, cuidar dele, do jeito que está ali, tem que cuidar. Fica aquele ali, tudo, só, de ter jeito. Não tem jeito a gente fazer a coisa. Se você não troço direitinho, bem feito, cuidadinho, tem jeito a gente cuidar dele, a gente mesmo cuida dele. Mas do jeito que está ali, tem jeito de cuidar. Antes, a gente vem entrar lá dentro, tem água caindo em cima da cabeça da gente. Não tem jeito.
Tá certo. A reivindicação.
Você
está
vendo aí?
Está
falando. Nota aí.
Está anotadinho. Ô, Dinho, tá bom, Dinho? Quer falar alguma coisa? Tem alguma reivindicação, Dinho?
Quem tem?
Eu
vou falar
com
vocês aí. A luz
para todos, você fala?
É, ó. Luz,
eu não entendi. Tem muita gente. O que está acontecendo é o seguinte, eu uso para todos, o Zé Vídeo até teve com o rapaz atendendo hoje, pôde mandar algumas informações complementares, é que essa luz é um convênio, né, do governo federal, que fez, criou esse programa e fez um convênio com a CEMIG, no caso do estado de Minas, para passar a luz para a comunidade aqui da zona rural. Qualquer pessoa da zona rural que não tivesse luz ia ganhar luz. Isso aconteceu com muitas pessoas no estado, na região, aqui em Rio Preto mesmo, no município de Rio Preto. Só que, por desencontro de informação e de interesse do governo com a CEMIG falou que tinha que receber mais, o governo falou que já tinha pago tudo. Aí o negócio parou por causa disso. Agora voltou, desde o ano passado, as prefeituras já estavam fazendo o cadastro. Então, quem andou na frente ano passado, como se diz, bebeu água limpa, já está pondo esse ano. É o caso de Santa Bárbara. Santa Bárbara recadastrou todo mundo ano passado e começou a correr atrás esse ano, já está colocando. Rio Preto ficou um pouco para trás nisso, então o recadastramento só está sendo feito esse ano. Então, existe a possibilidade de já começar esse ano, mas eu acho que é difícil. Eu acho que mais provável é falar que vai começar aí lá para fevereiro, março do ano que vem a colocar. A informação que a gente tem é essa. Então, tinha, Godinho, só para esclarecer, tinha, se eu não me engano, eram 115 ligações. Hoje nós temos, acho que 249, ainda tem mais alguns.
Rapaz.
Para falar. Ô, Adilson Ramos.
Presidente, o problema do Dinho é o seguinte, que quando ele era para ter sido instalado, porque vieram atrás dele e para vir aqui para colocar a luz, foram embora e não colocaram nele. Entendeu? Ele já estava ali, já tudo certinho para colocar ali. Só que fizeram uma conclusão do nome dele, com o dono do geral e tal, mas aí eu falei, me lembro do Dinho Ferreira, que esteve lá, falei, não, é o Dinho, irmão. Aí ele soube, não sei o que aconteceu lá, que não vieram nem falar disso.
Vai falar?
Então, a gente vai ver o seu caso específico lá, vamos ver como é que está o seu cadastro, como é que está isso. Mas assim, tem então mais de 250 pessoas ainda na espera de um preço. Então o seu caso é um caso um pouco diferente, porque você já tinha direito, você já era para ter instalado. Então a expectativa ano que vem colocar pelo menos aí para umas 150 pessoas, 150 residentes. Não, não vamos correr atrás, pode deixar que não vamos correr atrás disso aí. registrar a presença aí do nosso companheiro Vinho Guedes aí. E o pessoal tá falando aí, tudo bom, né? O pessoal tá falando aí sobre a estrada, sobre a necessidade de um trator agrícola, sobre a iluminação aí da vila aqui, né, da comunidade, requerendo a limpeza da caixa d'água, melhora do banheiro aqui, a água também, potável aí, tem que, o reservatório tem que aumentar, pra, principalmente para os dias de festa, né? Tem um campo de futebol lá que o Zé lembrou muito bem aí. Então a gente quer saber se você tem mais alguma coisa para falar, se fica à vontade. Telefone também é, telefone de notar. Mas as meninas estão anotando ali, de olho ali. Depois as passa limpo lá. Está gravando também aqui. Posto de saúde? Atende na igreja. O médico está vindo. Está vindo quanto tempo o médico? Dentista vem, não? Tem precisão, né? Mas o dentista já depende do consultório. Aqui não tem consultório, não, né?
Não. O conserva daqui também, da comunidade de Porto do Vinho, que está em Rio Preto.
O Dormiente, né?
Aquele cara levou ele para lá.
Levaram ele para lá e aqui não tem. Porto do Vinho está abandonado.
Quem que cuidava aqui, o cemitério, cuidava das coisas aí,
nós estamos anotando tudo aqui, a gente vai passar lá. E assim, tem muita coisa aqui que a gente percebe isso, né, quando a gente vai nas comunidades aí, muita coisa é assim, do dia a dia da pessoa, coisa simples de ser atendida, não é tão difícil. E acho que falta a gente mesmo vir aqui, ouvir, e quem está vivendo o dia a dia aqui sabe o problema daqui mais do que a gente que vem aqui de vez em quando. Então, a gente vai levar isso o mais rápido possível e tentar conseguir, né? Tem mais alguém que quer falar, gente? Fala, gente. Pelo que a gente está sabendo, as estradas, o São Jorge acabou de sair esses dias agora, e que o São Jorge estava pior delas, aí que tinha mexido mais ou menos nos outros, e no São Jorge tinha deixado de lado. Agora foi lá, já aproveitou o serviço, agora está em Saibrano, lá de São Cristóvão. São Cristóvão 3 Barras. Então depois, ou é aqui ou é funil. A ideia é fazer até início de final de meados de novembro aí, está tudo pronto. Porque a chuva já não vai esperar mesmo, então depois, mesmo se quiser mexer, não vai ter jeito. Então tem que fazer. O Salvador lembrou bem hoje daquele problema ali, o Agil também conversando, aquele problema ali daquele buraco que tinha ali, que pôs no site meio ruim ali, meio vermelho, então tá perigoso aí, qualquer chuvinha continuar agarrando ali, né? Então vai ter que fazer um dreno, alguma coisa ali mais caprichada para passar as águas tranquilo. Mais alguma coisa?
Tem
que testar mesmo. A gente viu ali. Entendi.
Dois paredões dela até no meio quebrou. Eles mandaram ali uma entrada para cima com uma linha de setembro. Uma ponte de 2 metros de altura. Foi uma linha de setembro que tapou o resto do buraco da ponte. Ela da ponte do jeito que era. A água já passava por cima e agora é que aquela linha de setembro na boca.
Essa ponte aonde? Essa aqui de baixo ali?
A Aí tá com o resto, olha que a água vindo, tem onde a água passar. Mas tá arrancando o resto. Uma coisa perigosa que ele é alto. Se onde cair o rio, o caminhão, vai machucar a gente. Depois de pescar, não adianta não. E tem que ter feito ali, emendado os dois paredão. Puseram o nariz, fechando na boca e taparam o resto, não tem onde a água passar.
Não, pode deixar que a gente vai pedir urgência disso aí.
Isso aí tem que ter urgência, porque tem que fazer dois paredões de baixo para explorar lá.
Não, pode deixar que a gente amanhã a gente vai correr atrás disso lá para saber como é que.
O que eles estão pensando?
É, porque não tem nem onde desviar a estrada ali.
Não tem não.
Não, pode deixar, pessoal. Deixar que a gente vai. Vai dar um jeito nisso aqui lá. Amanhã mesmo a gente vai. Vai conversar para ver se resolve. Ô, gente, eu vou passar a palavra para o vereador. Vocês ficam à vontade de conversar. A gente está aqui. Tá, eu repito, vocês chegaram agora. A gente está falando no microfone só para ficar mais fácil de gravar aqui, para as meninas passarem por parada depois lá. Por isso que a gente está falando no microfone. Mas fica bem à vontade, é uma conversa informal. A gente vem aqui para ouvir e levar algum conhecimento da comunidade para tentar resolver lá para cima. O Zé Benedito, o vereador Zé Benedito, por favor.
Boa noite a todos. Eu queria agradecer o pessoal. Eu tive uma votação bem boa aqui em Porto Rio, tenho certeza, terceiro mandato meu, tá certo? E eu vou começar, gente, o terceiro mandato, desde 2000 eu comecei, e um processo que até meu, região itinerante, o Léo Camisa, o Léo, o Salvador, a Dilson, o Chiquinho, continuaram, que eu tenho um vereador que parou da região itinerante, ficou um bom tempo parado aqui, e ninguém, vocês fizeram até meio afastado da gente. Então, eu vou agradecer a mesa para ele continuar com a região itinerante. Mas eu estou decepcionado, a gente decepcionado que o terceiro mandato meu, eu até estou chateado, enjoado de vir nos distritos povoados de Formando Cruzilhada, Funil, Guilherme, agora, porque não adianta, eu participei com o Buxim, participei com o Inácio, e estou agora começando com o Edmar também. Eu só falo com vocês o seguinte, eu fui vereador ali pelo DEM, que é o Inácio, mas eu não sou ele, eu sou o seu Budo. Acabou a eleição, eu sou o povo, não tem nada de prefeito não. Eu esqueço o Agostinho, esqueço o Inácio, e quero ajudar também o Edmar. Não estou com problema de casa de mar, não, quero ajudar. Só que é o seguinte, a gente está cansado, eu estou cansado, vocês não sabem o que é terceiro mandato, com a votação muito boa, e vim aqui escutar a mesma coisa que vocês pediram no ano 2000, está agora pedindo. Um banheiro daqui, gasta alguma coisa no banheiro desse? Gasta não. Agora eu fiz aqui, ó, quero falar com vocês aqui, eu fiz com o vereador aqui, inclusive foi a ideia do Adil, nosso aqui, fizer um pedido do vereador aqui, eu também assinei todinho, ideia dele, é que a gente não adianta começar com maquininha, que pegar uma máquina velha para passar a entrada, não. Como vocês falaram, se não ensaiar, jogar fora, se você é uma firma do jogo de fora, essa máquina velha aqui não vai adiantar, não. Eu estou cansado de ver, nem chegou as águas, que tem entrada? Não tem. Estou passando, estou vendo. Não adianta. Vai ser a mesma burocracia, a mesma coisa. Estou cansado, cansei com o Agostinho, cansei com o Inácio, estou tentando com o Edmar agora. Se não contratar uma firma do jogo de fora, ou de não sei de onde, entra gente, 1 milhão de PVA por mês. Vocês não sabem disso, não? 1 milhão de PVA. Todo ano entra. 1 milhão de PVA só para pegar 300 mil. 300 mil. Arrumar a estrada todo mês de um ano. Um Funil a outra. São Vitória a outra. E São Pedro a outra. São 4 anos de mandato. Por que não arruma cada dia uma? Para uma. E só mantém as outras. Eu estou cansado. Não adianta ficar mentindo com vocês aqui. Ah, nós estamos aqui. O vereador pede. Mas não adianta pedir também, não. Não faz nada. Pedi por nada, não consegui, vim aqui pedir, fui lá dentro, fui de Agostinho, o Chim fez as coisinhas aqui, agora começou de mar, está começando, mas não adianta passar maquininha aqui não, passar uma máquina e deixar o jeito que está. Vai vir os barro, ou senão ficar preso aqui. Aí, banheiro, coisa fácil fazer. Campo, coisa fácil fazer. Na época, até eu vim aqui, uma caixa d'água, vim pra cá. Eu já fui pedido até nosso lá na época. Não adianta, fui lá na cuidada, pouca vergonha. Estrada está horrível. Fui no funil, horrível. Não adianta, gente. A gente tem que acompanhar vocês, sentar com vocês. Você fazer um monte de pedido, chegar na outra presença e fazer nada. Acredito eu que o Dimar possa fazer. Tá certo? Não, mas eu estou decepcionado. Desde quando eu entrei no vereador, porque o vereador, o que acontece? O vereador está aqui, pede. Ele pede. Não faz, o que adianta vir aqui? Papel de fogo? Estou causado. Então é o seguinte, eu acredito nessa mesa aqui, acredito no Léo, porque o Léo, o Salvador, o Adilson, o Chiquinho, voltaram com a reunião de itinerante, tinha acabado, o outro vereador acabou com a reunião itinerante. Eu acho que é um absurdo, porque vocês têm que ser ouvidos. Aqui todo mundo é gente, todo mundo é ser humano. É igual a gente, todo mundo é igual, não tem ninguém diferente, não. Então tem que ser ouvido. Agora, eu estou vindo aqui hoje, ano que vem a gente volta. Eu preciso ver o presidente, preciso, o que eles pediram aqui, pelo menos a metade que faça. Está certo o pedido. Inclusive, eu tenho que agradecer muito aqui o Adilson, que o Adilson fica na Câmara, na Prefeitura, o dia inteirinho, pedindo todos os eu vejo. E fez essa indicação comigo que está aqui, ó, para contratar uma firma para mim policial. Então eu vejo a luta do Adilson. Tá certo? Não adianta chegar e falar que eu estou pedindo. Mentira. Eu peço junto com ele, mas quem manda é ele. Tá certo? O Adilson está dedicando um ponto de vista, é uma pessoa que dedica muito para cá. Tá certo? Sobre o campo, vocês falaram no campo aí. É fundamental. Se não tiver campo, não tem nada. Agora, se não tiver estrada, não tem saúde, não tem campo, não tem nada. Como é que vocês vão passar? Tá bom? Então eu estou vindo aqui hoje a hoje. Estou vindo mais uma vez. O ano que vem eu quero voltar. Acredito no vereador da situação aqui. Acredito que pelo menos a metade está feita. Muito obrigado. Boa noite para vocês.
Vereador Salvador.
É, senhor presidente, mais uma vez, senhores vereadores, comunidade do Porto Lindo, boa noite. É, o Zé Benedito, nas suas palavras, foi muito claro quando ele disse que pertenceu a dois mandatos passados, pedia muito e nada resolvia. Isso é uma verdade que está acontecendo, que hoje, se a estrada hoje está ruim e não tem estrada, porque os prefeitos anteriores fizeram serviço mal feito. E se tivesse sido bem feito, hoje tinha. Então, eu acredito nesse governo, acredito no mandato que aí está, que possa resolver. É, já está vindo, pegou as entradas todas danificadas, todas elas, inclusive lá no funil, eles chegaram a fazer um leilão nesse mandato passado aí, para conserto das estradas. Então, aquilo foi vergonhoso, com a administração municipal da administração passada. Esse ano, o Edmar entrou lá, tem muita coisa que está pagando das administrações passadas. Eu não sei se vocês sabem bem, uma cooperativa que tinha lá, chamada Copeva. Então, onde os funcionários entraram na justiça, sobre o período Augustinho, para receber os direitos deles, descontaram o INSS, o direito deles na folha de pagamento, e não repassaram com o INSS. Então, só o Inácio pagou, acho que, cento e pouco mil, né, Zé Benedito? O Edmar já pagou mais de 60, me parece. Então, vai fazendo o quê? A justiça vai bloqueando as contas da prefeitura. Então, só uma coisa que tem que ser dito, tem que ser falado, igual o Zé falou de 1 milhão do IPVA, que vem por ano. Tudo bem, mas olha só, de 1 milhão você já tirando 100, você pagou a dívida do anterior, já vai sobrar 900. E assim vai tirando, isso é o que a gente sabe por alto ainda, não sabe tudo, porque não acabou de pagar tudo, a justiça vem cobrando. Então, pois não?
O prefeito pode entregar a prefeitura com dívida?
Olha, não pode. Pois é, mas esse daí já é a justiça, é o funcionário que está entrando.
Não pode, mas é.
É? Não, porque, mas isso aí foi dívida do funcionário. Então, ele tem que ser responsabilizado. Não, tudo bem. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Porque, infelizmente, eu vou te explicar outra coisa aqui. É, eu vou dizer assim, o Agostinho já saiu, passou o período do Inácio todo. Agora está chegando as contas dele lá no Tribunal de Contas para a Câmara aprovar. Agora que está vindo. Olha de onde está vindo até o erro, né? Porque eu acho que no final de cada mandato, de cada prefeito, teria que vir a conta dele. Você está deixando isso e isso aqui de dívida. Exatamente. Então, mas olha só, onde tinha que cobrar lá de cima,
Não, você vê, já passou esse período tudo, agora que está vindo as contas. Ah, não, sim, claro, entra na justiça contra ele agora. Só que a justiça demora para obter o resultado. Igual estou te explicando aqui, você vê. Na prestação de conta dele. Por exemplo, vê uma prestação errada agora. E aí, o Gutinho já não está mais no poder, já não é mais nada. Você entendeu o que é? Faz quantos anos? Faz 3 anos.
Não, pelo que eu sei,
tem
que entregar todo dia
a conta
da prefeitura.
Pois é, mas está aí as dívidas das precatórias da. Pois é, mas está aí as precatórias da aí as precatórias da justiça cobrando lá nas portas da prefeitura, inclusive até bloqueando contas. Você sai para pagar uma coisa, não, primeiro vem cá, está aqui as contas da justiça para ser paga. E isso dificulta o mandato do prefeito. O Edmar, quando saiu, ele não deixou dívida. Então, quer dizer que ele deixou a prefeitura em condições do outro trabalhar. É o que ele tinha que ter recebido, que o Inácio tinha que ter recebido, você entendeu? Em condições de tocar para frente. Então, até ele botar em ordem, é exatamente isso aí, os 8, 9, 10 meses, o primeiro ano, está ficando essa luta que está aí. Edmar, quando saiu da prefeitura, fez a frota de todos os carros e postou na rua. Todos. Não ficou um carro para assim, esse aqui não está funcionando. Não, deixou, entregou a frota todinha, limpinha e lavada. Vê lá o que ele recebeu. Vê o que o Inácio recebeu. Exatamente, é isso aí. E agora lá. Não, lá a gente está falando e está provando porque a justiça está mandando para lá.
Porque assim, o que o povo acha que o povo quer é o que ele pode fazer agora. Isso aí. Um pedacinho de estrada ali, igual o Zé falou, um banheirinho, é coisa. Não é por causa de uma dívida anterior, que ele não vai fazer um serviço.
Não, tudo bem, eu.
Mais coisa, lógico, mas o mínimo. O
não, exato, eu.
Pode passar o ônibus que leva a criança para a escola, já ficou parado várias vezes. É uma coisinha mínima.
Não, exatamente, eu também estou de pleno acordo com isso aí. Não, eu acho que o prefeito agora é o Edmar, a responsabilidade é dele. Tem que fazer. Mas eu estou só explicando esse fator da dívida, porque muita gente vai falar em Copelo, não sabe o que foi a Copelo, não sabe. Porque senão amanhã o prefeito que saiu, ele chega aqui e fala assim, ó, eu deixei tudo limpinho, tudo tranquilo, o outro não faz porque não quer, a realidade é outra. Né? Então é isso que está acontecendo. Agora, eu acredito nisso aí, que ele tem que fazer, ele precisa fazer. Não é porque o outro não fez que vai fazer o mesmo erro, não. Ele já teve o troco dele porque recebeu na zona. Porque o cara se perdeu a eleição porque foi ruim, o mandato dele não foi bom. Porque se fosse, ele tinha ganho de novo. Então eu acho que tem que fazer para ele mostrar daqui a 4 anos. Porque se é ruim, o povo tira. É obrigação. A pessoa foi eleita, tem a obrigação daquilo que está ali. Outra coisa, é igual vocês estão reclamando da iluminação aqui. Estão cobertos de razão. Vocês pagam o taxa de iluminação aqui, não pagam? Todo mundo paga. Então, se você paga a taxa de iluminação, que tu veio para mim, eu fui radicalmente contra lá na Câmara. Fui contra e sou contra a taxa de iluminação. Aí está, ó. Você paga e fica no escuro. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O dinheiro que você paga, ele tem que ser gasto ali. Se você paga a taxa de iluminação, você tem para quê? É para você ter iluminação. Então, eu acredito que isso aí vai sair, tem que ser. Porque a gente não está aqui de brincadeira, a gente está para fazer o nosso trabalho, a gente leva a sério. Porque a gente não tem, é o que o presidente sempre fala, a gente não tem a caneta na mão e o poder para falar, faz isso aqui não. A gente pede. Isso aqui é a casa do povo. É onde você faz a sua reivindicação e a gente pega e leva para o executivo.
Então, certa
coisa. Não, claro, óbvio. Não, claro, óbvio. Eu estou só dizendo que a gente não pode fazer. A gente não tem o direito nem o dever de fazer. Agora, a gente tem o dever, o direito de lutar por vocês, de pedir e ser o porta-voz de cada um. Para levar para o executivo.
O projeto é a votação, né?
Claro, exatamente. Ó. Porque o prefeito manda o projeto para lá. Se a Câmara votar contra, fechou a porta dele, acabou. E agora, a gente está lá e para quê? Selecionar o projeto que é bom e que é ruim. Isso depende do vereador. Se o projeto for para mexer no bolso do povo, eu estou fora dele. Seja quem for o prefeito, eu não voto. Você entendeu? Agora, se é bom para o povo, vou fazer. É igual aqui, quando eu fiz o pedido aqui para esse curso de maquiagem. O curso de maquiagem está sendo realizado no Rio Preto, está sendo muito bom. As senhoras, as moças estão gostando, porque aqui algo se maquia. Então, o que que acontece? Isso fica aí, é econômico, o tempo que vai pagar para você fazer uma maquiagem, não. Tendo alguém daqui, todo mundo fazendo, isso aí num dia de festa, sei lá o quê, ajuda. E é muito bom. Então, o outro pede estrada, cada vereador vai pedindo, o outro pede o posto de saúde, o outro pede para o campo. Então, o que que acontece? Essa é a função dos vereadores, pedir para cada comunidade. Essa é a nossa função, é intervir em nome de vocês junto ao prefeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Amém.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Vai, Chiquinho.
Dá uma noite. Boa noite, amigo vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, assistência. Muito amigo pelo presente. Quero lembrar um pouquinho do Salvador de Goiânia ali. E realmente pegou a prefeitura uma situação de atacada, pegou uma forma sucateada. É pura verdade. Eu acho que muita gente passou lá por Rio Preto, viu o Rio com os próprios olhos. E a gente tentando recuperar até hoje a frota da prefeitura. A carregadeira de contas até hoje quebrada, uma forma de uma caixa, que é muito difícil encontrar e é caríssima. Temos uma reta para reformar no motor, que é a outra que está trabalhando no momento. E está fazendo um trabalho que está a ponto, porque a gente tem uma patrão que todo mundo conhece, que já é antiga e velha no local, e vem quebrando também, então nós temos muitas dificuldades. Caminhão quebrado, inclusive o caminhão azul que vive sempre no portão da prefeitura, não está rodando, está estourado. Só tem um outro que foi colocado no lugar, mas foi feito um empréstimo no Banco do Brasil, a gente aprovou isso na Câmara, para poder comprar máquinas novas para a prefeitura. E eu acho que a outra solução é essa. Então eu vou estar aguardando esse financiamento sair. A intenção é comprar uma retroescavadeira nova, dois caminhões, se eu não me engano, micro-ondas e outras máquinas, inclusive patrão, ou trator agrícola também. Então eu não lembro aqui agora, o que a gente aprovou também na Câmara, a vaga de dois operadores de trator agrícola, né? Então, com certeza, deve funcionar dois tratores agrícolas, para dar continuidade para satisfazer vocês, a vontade de vocês, aqui na zona rural. Eu pedi aqui, no meu requerimento ali, um posto de saúde de Torrevista, e um serviço odontológico, como diz o amigo Salvador, para os pedidos, pensa que eu vou, e ser atendido, para vocês também ser atendidos. Então, quer dizer, eu acho fundamental que quando você tem o posto de saúde, tem o posto de saúde e tem o serviço odontológico acompanhando.
Não, posto de saúde não é.
Não, eu pedi.
Eu fiz
o requerimento para construir o posto de saúde aqui em Poranga. Aí quando chegou já estava trabalhando. Aí o que aconteceu? Eu lembro isso aqui, a gente manda lá para o prefeito. A gente faz, cria o projeto, manda para o prefeito. O prefeito já está lá cobrando. Se eles atenderem, vai ser ótima coisa isso. Tomara que atenda, tomara que faça o serviço de saúde aqui, que executa aqui. Tem ali o José, bem lembrado, ali o campo. O esporte aqui é fundamental. Né? É fundamental o esporte. Eu mesmo participei de jovem aqui. Eu não estou meio difícil, já estava também encarangado. Então, não, está tanto caminhado. Aí. Mas o que acontece é o seguinte, infelizmente a verdade é, a gente pegou a coisa com situações complicadíssimas, lembro ali o Júlio dizendo ali, que realmente o prefeito não pode entregar com dúvida, o Salvador respondeu muito bem, infelizmente acontece o seguinte, as pessoas entram na justiça logo após anos, engraçado, para você ter ideia, a qualquer ministro, na época do Bustinho, faz o quê? Praticamente 6, 9 anos atrás.
9 anos? 4 anos.
Não, mais.
9 anos.
Eu acredito que é. É 8 anos. 2 mandatos, né? A partir de 8 anos. Então, quer dizer, nessa mesma época aí, o pessoal trabalhou, eu pretei a culpa aí, porque o presidente atingiu realmente a população de Coitã. Quem trabalhou naquela época, ficou sem receber um INSS, não foi, foi descontado o salário, não foi depositado. O que, que aconteceu? O povo perdeu. Quem trabalhou aqueles 4 anos, se não me engano, foi 200 como pessoas, perdeu, porque o INSS não foi depositado, e então não recebeu o dinheiro. Né? Mas o INSS não recebe dívida atrasada. Então, quando você for se aposentar, o que, que vai acontecer? Aqueles 4 anos não vai ser válido, não. Porque não foi depositado o INSS, você perdeu. Né? Infelizmente, a verdade é essa. Então, quer dizer, prejudicou realmente o Rio Preto, prejudicou agora o futuro, prejudicou bastante mesmo, porque está tirando agora dinheiro agora do momento, descontando, descontou do mandado de Inácio, descontou agora do mandado de Inácio, dinheiro que poderia estar se aplicando no futuro. Infelizmente, isso é verdade. Mas vamos tocar agora para frente, agora vamos continuar, não adianta mais. Ele vem agora com esse tribunal de contas, o tribunal de contas tem que cobrar para lá. Né? Já foi com o tribunal de contas, ele tem que resolver isso. Se ele vai aprovar, é problema de nada. Então, a gente faz o possível para poder fazer o melhor para a população. Deu mais, muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
Vereador Miguel Carioca.
Boa noite a todos. Sou lá da comunidade Fundiu lá. Apresento a comunidade lá. Vim aqui hoje a primeira vez. Estou aí à disposição de todos aí para lutar com seus peitos aí. Vou conversar com o prefeito lá, para voltar a estrada, forçar ela já para o estúdio. E saiba ela, para o benefício que vocês dizem, a primeira coisa tem que ser estrada. Uma boa noite a todos só.
Não, vou falar isso um pouquinho.
Queria lembrar vocês também que hoje a Rio Preto, a estrada já está tomando alternativa da estrada, porque, igual o jogador lembrou ali, já foi feita de São Jorge, acabou de fazer o serviço, está sendo muito bem feito. Foi contratado 5 caminhões e máquinas, inclusive caminhões trucados, está transportando os pais, e agora está percorrendo tão para o solo. E a próxima deve ser quando vem ou por mim, como diz ele ali. E com certeza o serviço está sendo muito bem feito. Pode ter certeza isso aí.
Pode morar no pior. É verdade, não pode bem entrar. Está chovendo, não pode nada.
Vereador Adilson.
É.
Boa noite a todos. Boa noite, Carlos Florento. Olha, gente, o que tinha que falar, a turma já falou. Mas eu quero aqui. Até queria ver com o Toninho o seguinte. Toninho, essa água nossa, ela tem a água da mina mesmo, ela é pouca, né? Nós não temos uma outra fonte de onde tirar para aumentar essa coisa, não? Não tem jeito.
Tem que segurar essa boca que cai lá para manter.
Pois é, mas se tiver um reservatório, dá para manter tudo.
Quando ela sobra,
permanece. Olha, gente, o que tinha de ser dito, o pessoal já falou, eu tenho muito que agradecer, porque né, gente daqui, né, tem mais é que ajudar. E com certeza estarei sempre à disposição de todos, lá em Rio Preto, na Câmara, na hora que. Qualquer coisa que precisar, estou lá à disposição de todos. Né? E vou deixar, eu deixei aí até aquela ali, não sei o que ela arrumou com as minhas indicações, e pedi para que entregasse um lugar. E vocês, quando tiverem qualquer coisa, podem me procurar, que eu farei as indicações ao prefeito de qualquer necessidade. Aqui para todos. E no mais, muito obrigado, uma boa noite. Agradecer a presença de todos aqui, que foi muito importante para a gente, para mim também, que sou do lugar. Tá bom? Uma boa noite para todos.
Obrigado.
Gente, mais alguém quer... Mais alguém quer lembrar mais alguma coisa aí? Na comunidade aí?
Não, tá bom. Falando pra fazer, tá bom.
Bom,
aqui, aqui, ó. Qualquer uma copa nós, hein?
Para fazer fio lá, né? A fio?
É porque é de aquário, Alto. Aí você vai ter que tirar, vai ter que aterrar com botar tinta.
Ah, sim.
A possibilidade
de botar
terra lá pra
cima. Vai colocar
uma terra.
Aonde? Aonde que é? Na casa do Jorge?
Na casa do Jorge.
Ele tem terra por perto ali, não?
Tem. Tem.
Lá
tem terra.
A marca vindo pra cá, a gente falou antes, né? O negócio da estrada aí, a gente deve dar certo isso aí, né? Mas tem que ter caminhão também? Ou a máquina é perto?
Só a régua aqui dentro do
momento. Não vamos falar lá, gente. Pode deixar que não vamos falar lá. Tá bom. Tem mais alguma coisa? Ô Murilo, quer falar com você?
Boa noite, vereadores. Boa noite, democrata, amiga de todos os mundos. Sobre uma reivindicação de vocês aqui, vereadores, uma reivindicação muito simples. Mas eu entendo um pouquinho de necessidade. Eu peço ao presidente, aos seus vereadores, que leve ao conhecimento da pessoa encarregada da parte elétrica da prefeitura, que é uma coisa muito fácil de resolver. Pelo que eu estou vendo aqui, entendeu? Uma lâmpada apaga, outra acende, outra apaga, outra acende. É a lâmpada está muito fraca, o refletor que mantém a lâmpada, a hora que a lâmpada cresce, ele desliga. Coisa muito fácil, uma coisa barata, resolver, ela pode ir para uma lá, acendeu. E a lâmpada lá que aquece o refletor, a de cá acende. Isso aconteceu lá em Santo Antônio várias vezes, foi colocado assim também, entendeu? Enquanto não mudou, não resolve. Eu não estou falando aqui interessado em nada, só em nome da comunidade. Estou vendo coisa fácil de resolver, entendeu? Com pouca coisa se resolve. Você leva o conhecimento do prefeito e da pessoa responsável pela parte elétrica. Se você tem uma pessoa da prefeitura responsável.
É, quem leva ela a aquecer?
Quem
leva a lâmpada a aquecer?
É até automático, como é que ele. A lâmpada esquenta ele.
Ele desarma.
Ele que é fraco, não é caro, é uma coisa fácil de resolver.
A lâmpada é mais forte.
Ele que é fraco, entendeu? É por isso que a lâmpada está fraca. Você pode ver, acendeu uma lâmpada, acendeu aqui, acendeu outra. Coisa muito fácil.
O Toninha falou que pagou, eu já tenho, não sei.
Pois é, mas eu estou explicando por que está acontecendo isso. Por isso eu estou fazendo um pedido aos vereadores, entendeu? Para levar o prestador de pesquisa da prefeitura, que é fácil de resolver esse problema ali. Vai muito obrigado.
Vocês, seu vereador também,
entendeu?
Mas alguém deseja falar alguma coisa? A gente então vai encaminhar as solicitações todas lá. A gente vai tentar aí elencar as prioridades, trazer, resolver as mais fáceis, mais rápido possível e correr atrás das outras demandas de um valor maior, depende só da prefeitura, como telefone, por exemplo, que depende também da Telemar, da Oi. Então isso tudo vai ser conversado na prefeitura para a gente tentar conseguir alguma coisa. Não,
tá lá, não.
Dona Zezé, mais uma vez, mãe do Chiquinho, está lá e está convidando para a inauguração da capela de Nossa Senhora Aparecida. Isso, lá na casa dela ali, onde? Chácara Santana dos Melos ali, em cima ali, na Ponte dos Melos. Dia 18 agora de outubro, vai inaugurar a capela. Quem sabe está dizendo a mim fazer um frango caprichado para nós também, que nós vamos. A partir das 2 horas da tarde, dia 18 então, de outubro, lá na capela, na casa do Zezé ali. A gente quer agradecer a presença de vocês, quer falar que a gente vai empenhar para conseguir resolver esses problemas lá o mais rápido possível. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a sessão, desejando boa noite a todos. Convidando vocês com o lanchinho, né?
Silêncio, deu pausa aqui? Pausa.